Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esse programa novamente adiantado numa quarta-feira, porque temos o feriado e, como de costume, a gente adianta a edição. Essa edição que tem na capa o Sérgio Moro. Era uma semana que já tinha alguns assuntos que a gente poderia trazer na capa, mas a gente acabou optando pelo Sérgio Moro, que está aí desmoronando, não só por conta da decisão do Supremo Tribunal de dar um salvo-conduto para o Rodrigo Tacla Durão, advogado, ex-colaborador da Odebrecht, para depor na Câmara, e aí já foi marcada essa sessão para o dia 19, como também agora o aparecimento do Tony Garcia, um empresário que conhece o Sérgio Moro lá de Priscas Eras, no início da década, quando foi um colaborador, uma espécie de espião do Sérgio Moro e do Carlos Fernando Santos Lima. A gente conta essa história toda em detalhes, também trazendo as últimas aí do caso Arthur Lira, que foi absolvido, né? Na verdade, teve um processo engavetado, anulado pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Portanto, o Supremo não poderia prosseguir na ação penal contra o Arthur Lira, porque a PGR mudou de posição e pediu o arquivamento. Então, a única posição que o Supremo poderia fazer é arquivar esse processo, mas continuam a surgir aí no entorno do Lira amigos, parentes, ex-colaboradores, assessores, todos envolvidos nesse esquema dos kits de robótica nas escolas, no superfaturamento desses kits nas escolas de Alagoas. A gente também traz outras matérias interessantes. Tem uma resenha do Minucarta sobre as obras completas do Ítalo Calvino, que vão sair no Brasil completas pela primeira vez por conta do centenário de nascimento do escritor, que é um dos gigantes da literatura. Depois podemos até conversar um pouco sobre isso. Eu sou um fã incondicional do Italo Calvino, porque eu sou fã de todos os escritores que criam mundos próprios, como Kafka, como Guimarães Rosa, e como o próprio Italo Calvino. Mas eu queria já entrar aqui num assunto que acaba de sair, mas antes, obviamente, lembrando vocês que o canal está sempre aberto aí. A gente agradece a presença, a participação de vocês, essa companhia semanal que todos vocês nos fazem. A gente agradece muito. Mas lembrando que quem puder contribuir, se inscrever no canal, entrar para a área de assinantes, recomendar, a gente agradece muito, porque o canal já passou dos 500 mil inscritos. A gente quer caminhar, obviamente, até 1 milhão e quer também ter mais presença e mais participação no YouTube. Então, o Kaká também vai nos dar aí ao longo do programa sinais de como vocês podem contribuir ou podem ajudar a carta ali das todas as formas possíveis. Eu dividi esse programa com a Fabíola Mendonça e com o Maurício Tosvol. Fabíola, Maurício,
Boa noite,
bem-vindos.
gente.
Boa noite, Sérgio, Fabíola, pessoal que nos acompanha.
E vou começar aqui pelo assunto que acaba de sair sobre o marco temporal. O Supremo hoje retomou a votação do marco temporal, decidir se é uma tese constitucional ou não constitucional, e acabou tendo um pedido de vistas o André Mendonça. Obviamente era de se esperar. Hoje em dia não dá mais para, quando se pede vista, não dá para sentar no caso por mais de 6 meses, mas a Rosa Weber cobrou ali, dizendo que ela gostaria de ver esse processo, esse caso julgado antes dela deixar a presidência da casa. Vamos ver se o senhor André Mendonça atenderá, mas eu queria conversar, obviamente, começando pela Fabíola, que tem acompanhado esse caso com mais frequência, mas também falaremos com o Maurício. De alguma forma foi uma surpresa, você, Fabíola, esse pedido de vistas, você de alguma forma acreditava que esse processo poderia ser concluído ainda neste mês, antes do recesso do Supremo?
É, surpresa não foi, não é? Porque vindo de André Mendonça, a gente já esperaria que tivesse esse tipo de comportamento. A preocupação da presidente, né, de Rosa Weber, ela mesma pessoalmente se comprometeu a votar, né, colocar o marco temporal na pauta até o final do primeiro semestre. E ela de fato está cumprindo, né? Esse compromisso foi quando ela foi fazer uma visita em terras indígenas, lá no Vale do Javari. Ela se comprometeu que até o final do primeiro semestre ela colocaria em pauta e para votar antes, né, da aposentadoria dela, né, dela encerrar o período no Supremo. Não é a primeira vez também, né, esse pedido de vista. O ano passado tinha dois votos, o do relator, que é o Edson Fachin, contra o marco temporal, e o Cássio Nunes Marques, também outro bolsonarista, que tinha votado a favor, né? E em setembro de 2022, né, ou seja, quase um ano, se eu não me engano, foi o Alexandre de Moraes que tinha pedido vistas e prorrogou, né, a previsão era que a gente tivesse uma resolução hoje, até porque seria uma resposta ao que aconteceu na Câmara dos Deputados, né, que retirou algumas funções do Ministério dos Povos Indígenas e votou o marco temporal, né, que agora está no Senado, e a expectativa é que o Senado vote contra o marco temporal. Então, não é nenhuma surpresa, vindo de André Mendonça. Né? Agora, talvez a gente não consiga ver o resultado, né, final disso até setembro, que é quando a Rosa Weber se aposenta. Né?
A gente tem aí, obviamente, quer dizer, esse processo... Lembrando que a Câmara, né, comandada pelo Arthur Lira, mas a pedido da bancada ruralista, aprovou aquele projeto de lei do marco temporal, que é um dos maiores absurdos recentes, entre os tantos absurdos que o Congresso, e mais especificamente a Câmara dos Deputados, tem cometido, principalmente contra medidas ambientais ou contra os povos indígenas. Mas a ideia do Senado, me parecia, era segurar esse processo, esse projeto de lei, até que o Supremo analisasse. E agora o André Mendonça movimentou o xadrez, vamos dizer assim, do outro lado. Agora coloca também o Senado numa outra posição, mas lembrando que o Senado pode sentar sobre esse projeto o tempo que quiser. É diferente do Supremo agora, que tem que mudou o regimento, não é mais possível você pedir vistas e ficar com o projeto por anos, como era costume no passado. Agora você tem um prazo, são aí no máximo 6 meses, portanto, em algum momento o André Mendonça, atendendo ou não o pedido da Rosa Weber, voltará com esse processo à mesa, mas eu acho que esse movimento dele é parte da pressão que tem em torno desse...
Inclusive, antes de ontem, teve vários pronunciamentos no Senado de bolsonaristas, o Mourão, o Rogério Marinho, né? Alguns auxiliares de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, fizeram discursos nesse sentido de aprovar o marco temporal. E não por acaso foi André Mendonça quem pediu vistas. Né? Então, eu acho que está tudo muito encaixando.
Interligado. Né?
Mais um ato, né, desse movimento da extrema-direita.
Sim, lembrando, obviamente, que ao aprovar isso, Fabiola e Maurício, seria um tiro no pé. Se bem que o bolsonarismo não está nem aí, nunca esteve. Mas eu não imagino que, diante também da correlação de forças que o país vive hoje, e pensando também nos interesses do negócio, mesmo do agronegócio, porque aprovar o marco temporal seria emitir um péssimo sinal para o resto do mundo, que tem tido um esforço aí, boa vontade com o Brasil, mas que também daqui a pouco vai se cansar se não houver uma mudança profunda em relação ao que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Agora, de qualquer forma, Maurício, de certa forma, o Lula e a Marina Silva tentaram contrabalançar essas perdas recentes com uma série de medidas que anunciaram essa semana. Queria que, obviamente, você comentasse também o marco temporal, mas também dissesse que peso você acha que teve esses anúncios contra o desmatamento feitos pelo Lula depois de uma conversa com a Marina Silva.
Sérgio, foi um desagravo, né, ao setor ambiental. Né? Houve uma cerimônia na qual foram anunciados vários pacotes, né, com algumas medidas. Né? A principal delas, no meu entender, é o relançamento do PPDECAN, né, do Plano de Combate, Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Só relembrando, ele foi criado em 2004, né, originalmente, no primeiro governo Lula, pela ministra, na época também ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Talvez a maior marca da gestão, da primeira gestão da Marina no Ministério. Por isso, tem um valor simbólico muito importante esse relançamento, já vinha sendo discutido desde da reunião da transição. Quer dizer, dado a política de terra arrasada no Congresso em relação ao Ministério do Meio Ambiente e o fato de que, em primeiro momento, parece incontornável, né, alguma das mudanças que foram feitas, porque o Lula não pode vetar, sob risco de, né, de o veto ser derrubado e voltar à organização bolsonarista. Essas medidas, ela vem no sentido de fortalecer, na medida do possível, o Ministério Sérgio. Outra coisa importante também foi a criação, essa é uma outra questão que vem sendo discutida desde a transição, do Comitê Interministerial para discutir mudanças climáticas, né? Não chega a ser a autoridade climática que foi discutida, mas é algo parecido. Isso é importante para efetivar, unir os pontos, né, para fazer a tal transversalidade, vários ministérios. Nós tivemos, por exemplo, algumas edições atrás, entrevista com o Celso Pancera, presidente da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos, órgão subordinado do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele falava lá de vários projetos que a FINEP está disposta a financiar, que tem esse viés de sustentabilidade, mas tudo isso falta ser amarrado no governo. Acho que esse comitê interministerial vem para isso. Quer dizer, sem dúvida, foi um ponto positivo. O Lula anunciou também, confirmou, né, o anúncio da COP30 em Belém, né, em 2025, que faz parte dessa política de relançar o Brasil no cenário internacional de discussão sobre mudanças climáticas. Eu acho que, enfim, esse pacote veio nesse sentido. Ah, teve também a Mata Atlântica, né? O Lula vetou um compromisso do Senado de não derrubar o veto. A gente não sabe na Câmara como é que vai ser. Agora, Sérgio, falando sobre o marco temporal, duas coisas, assim, primeiro, você usou o termo xadrez, eu tinha até anotado ele aqui também para falar, exatamente isso, é um jogo de xadrez agora, e ele está sendo jogado sobre o prisma dessa grande disputa que envolve várias coisas, envolve essa pressão do Arthur Lira contra o governo no Congresso, envolve a atuação das bancadas de direito, bolsonarista em particular, tanto na Câmara quanto no Senado, e envolve sobretudo essa questão do marco temporal também. Você vê que como a votação estava empatada, né, o relator Fachin, como a Fabíola falou, tinha votado contra o marco, o Nunes Marques votou a favor, uma clara divisão política. O Alexandre Moraes, hoje, antes do André Mendonça pedir vista, o Alexandre Moraes votou contra o marco temporal também. A expectativa é que a ministra Rosa Weber e o ministro Barroso também votem contra, que já são 4 votos garantidos, o Toffoli provavelmente também. Quer dizer, a tendência, o que se discute em Brasília hoje, nos bastidores do STF, é que a tendência de, sendo colocado em voto, levado a voto, a tendência é que o marco temporal seja rejeitado no STF. A ministra Rosa Weber, ela tem a prerrogativa de antecipar seu voto contra a aposentadoria, quer dizer, ela já pode colocar uma pressão maior aí também. E uma coisa que eu andei conversando com algumas pessoas de ONG que estavam lá hoje em Brasília, eles me explicaram o seguinte, foi falado, até anotei aqui, que essa eu não conhecia, é uma figura jurídica chamada modulação. Se você souber até explicar melhor, me explica. Mas seria o seguinte, a modulação é determinada, ela é levada em determinado processo quando ele desrespeita uma norma maior, mas aquele desrespeito é pontual, só naquele caso. E ele não pode ser criado uma jurisprudência. E a modulação sugerida, essa sugestão teria sido levada pelo ministro Barroso, ao conjunto dos ministros, seria uma terceira via, digamos assim, dos votos. Essa modulação, ela diria que, naquele caso específico de marco temporal, se poderia ferir a Constituição em alguns pontos. E, concretamente, essa terceira via, ela, entre outras coisas, né, isso eu não pude apurar num detalhe, naturalmente são vários itens, mas um deles seria pagar indenização a alguns invasores de terras indígenas a partir de determinada data. Eu não sei qual seria, no caso, a data. Ou seja, é um jogo de xadrez que está sendo jogado. O Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou que vai ter calma, né? Enfim, usou aquela mineirice dele para dizer que vai sentar em cima do projeto mesmo, se for preciso. Aí vai ficar esse jogo de espera agora. É muito interessante essa questão do marco temporal. Ela hoje é uma das principais desse jogo aí entre governo e oposição, desse governo que vai ser um governo de disputa nos 4 anos de duração, de sua duração.
Bem, isso vindo do ministro Barroso, não me surpreende que o ministro Barroso tenha dado essas ideias esdrúxulas. Não tem por que estabelecer, nesse caso, nenhum tipo de modulação. É simples. O que a Constituição aprovou não tem nada, com nenhuma relação, e não estabelece nenhuma data prévia ou nenhum tipo de marco em relação à ocupação de terra indígena. Lembrando que um dos formuladores dessa norma da Constituição, a regra da Constituição que fala sobre os povos originários, os direitos dos povos originários, foi o Jarbas Passarinho, hein? Jarbas Passarinho, ministro da ditadura, e não chegou a ser tão retrógrado como são hoje os ruralistas e os seus defensores os bolsonaristas vê que até a direita no Brasil ficou pior. Me parece que só existe uma possibilidade, é dizer que essa é uma tese esdrúxula, né? Não tem como exigir isso de uma coisa. O Brasil é um país em tudo grande demais, tem área agrícola ainda a ser aproveitada, tem ainda um grande ganho de produtividade que você pode ter em terras, e esse tipo de discussão ele não interessa nem a parte do agronegócio que tenta se manter dentro das regras, que tenta que é preocupado com exportação. Isso só beneficia a margem, as organizações criminosas, os invasores. Só serve a essa gente, porque você transforma mais uma área de conflito, e áreas de conflito não são boas para os negócios, a não ser para o crime organizado. Elas florescem onde o Estado não funciona e onde você tem essa divisão. O Henrique Melquias aqui fala: ótimo ouvir um sotaque nordestino nas análises políticas. Melquias, eu achei que eu enganasse aqui com o meu sotaque. Brincadeira, era uma referência à Fabiola. É realmente um sotaque, além de tudo, um sotaque pernambucano, sempre muito interessante. Fabiola, você tem um fã aqui, o Henrique Melquias. Ninguém fala do sotaque carioca do Maurício, nem do meu sotaque português, né? Mas tá certo, o sotaque da Fabiola é interessante. A gente tem outro caso também que teve mais um andamento hoje. Na verdade, ao longo dessa semana, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho o início do julgamento daquele processo que pode e provavelmente levará à inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos. Hoje, na verdade, também hoje, alguns minutos atrás, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, liberou o seu parecer para os demais ministros, são mais de 400 páginas, e se fez isso numa tentativa também que os demais ministros tenham tempo de ler até o dia 22, estudar esse processo, para evitar também um pedido de vistas. Lembrando que o Bolsonaro hoje tem 2 ministros no Supremo, que lhes são favoráveis, ou em tese eles serão favoráveis. Um deles é o Cássio Nunes Marques, que também é do Supremo, mas ocupa uma vaga hoje no STF, e deixa eu só aqui checar rapidamente o nome dele, vocês me deem um minuto aqui, eu já encontro. São 460 páginas do processo. O Raul Araújo, que foi o outro ministro indicado pelo Bolsonaro. De qualquer forma, nós estamos caminhando aí. Também hoje surgiu mais uma informação que não diz respeito a esse processo do TSE, mas vamos dizer, se junta ao conjunto da obra do Bolsonaro, que foi na perícia do telefone do ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, achou-se lá finalmente a minuta do golpe. E essa minuta do golpe tinha lá uma série de documentos que iriam embasar, vamos dizer assim, juridicamente, entre aspas, essa tentativa de golpe que se imaginou caso Lula viesse a ganhar a eleição como ganhou. Esse conjunto, obviamente, embora não seja o ponto principal, a ação trata basicamente da reunião do Bolsonaro com os embaixadores, onde ele colocou em xeque, ou tentou colocar em xeque, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Mas temos todo esse conjunto da obra, as joias, a minuta do golpe, a própria participação do Bolsonaro instigando os eventos de 8 de janeiro. Quer dizer, isso tudo cria um clima que me parece assim, cada vez mais difícil. Agora, Maurício e Fabiola, começando pela Fabiola, parece, e aí não sei se você concorda ou não, que dificilmente o Bolsonaro escapará de perder os direitos políticos por 8 anos. Agora, segundo, ele fora do jogo e com o discurso de vítima, ele se torna um cabo eleitoral importante, tanto para as eleições municipais do ano que vem, quanto nas presidenciais de 2026?
Eu acho, na verdade, que Bolsonaro se consolidou como um cabo eleitoral importante, independente do resultado. Acho, de fato, que ele vai perder os direitos políticos, tá? Acho, de fato, que ele vai ser condenado no TSE. Mas não só, esse não é o único processo, né? Como você citou aí, o caso das joias, o caso do TSE, daquela reunião com os embaixadores, mas tem a participação dele de outros atos golpistas, né, os 7 de setembro, 2 anos seguidos, onde ele, né, são claramente atos golpistas. É, tem o caso do cartão de vacinação, que ele precisa também responder isso na justiça. Tem o inquérito de fake news. Tem as acusações que saíram da CPI, né, da Covid, que eu não sei no que vai dar isso. Interferência dele na Polícia Federal e vazamento de informação sigilosa. Ou seja, ele tem um leque, né, de ações, de processos que ele vai ter que responder, né? Então, eu acho que ele, de fato, vai ficar com os direitos políticos, né, suspensos por 8 anos, mas ele continua sendo um líder da extrema-direita forte e vai ter que fazer um sucessor, né? E o governador de São Paulo é um nome muito forte, né? Até porque o de Minas, que estaria também no páreo, está cada vez mais distante, porque tem falado muita besteira e não tem se consolidado, né, como uma opção. Eu acho que o Tarcísio de Freitas seria a alternativa mais indicada, né? Porque realmente ele não vai estar mais no páreo, mas ele tem um leque de seguidores que continuam, né, seguindo e as orientações e votando. Eu acho que a eleição do ano que vem vai ser um termômetro para a gente saber qual vai ser o peso dele.
O Carlos Almeida, Bolsonaro 22 será julgado no dia 22, o ministro é bem irônico. E o Admilson Oliveira lembra, pedido de vista pode adiar julgamento de Bolsonaro para agosto. Este é um dos riscos, quer dizer, se eu tiver um pedido de vista, talvez não, quer dizer, provavelmente você não terá tempo também de retomar esse processo antes do recesso judiciário, mas esse não é um caso assim tão premente, vamos dizer assim, como o caso da Rosa Weber, até porque se imagina que esse processo do Bolsonaro realmente se estenda, no mínimo, até novembro, entre todos os votos e tal, pode acontecer muita coisa para lá. Talvez não seja um julgamento tão rápido, o que também não livra, não alivia a situação do Bolsonaro, porque hoje a composição do Tribunal Superior Eleitoral é totalmente favorável à perda dos direitos políticos por 8 anos neste caso, né? O voto do Cássio Nunes Marques, depois do outro juiz, o Ailton, que venha eventualmente a também pedir vistas, também é possível que faça, não deve estender esse processo para além deste ano, o que também não interessa, quer dizer, para o Bolsonaro, as eleições municipais do ano que vem só lhe servem para tentar reorganizar suas forças. Agora, Maurício, por exemplo, no Rio de Janeiro ele pensa no Braga Neto, é isso mesmo? Ou ele pode negociar com outras forças? Lembrando que em São Paulo, por exemplo, a gente está falando da influência política do Bolsonaro, ele já descartou o Ricardo Salles, que inclusive ficou um pouco magoado, disse que porco, que quem anda com porco acaba comendo farelo, e ele se juntou aqui, na verdade em São Paulo, aqui não, ainda não, talvez um dia ele se junte aqui, talvez o André Ventura, um dia o Bolsonaro de Portugal ganhe as eleições, mas pensando em São Paulo, ele se juntou ao prefeito Ricardo Nunes, que deve ser a aposta do bolsonarismo para competir com o Guilherme Boulos no ano que vem. Mas no Rio de Janeiro, você acha que é Braga Neto ou há, por exemplo, há outras negociações aí dos poderes que estão, dos poderes instituídos com o bolsonarismo?
Então, Sérgio, o fato da, não só possível, mas provável, né, inelegibilidade do Bolsonaro ser aprovada pelo TSE, faz com que ele esteja se aproximando, né, mais do núcleo político profissional, digamos assim, da direita atual, né? Não somente com o Aldemar Costa Neto no PL, como até do prefeito de São Paulo, o Rodrigo Garcia, o Ricardo Nunes, por intermédio do Tarcísio de Freitas, do governador. Isso é interessante porque o Bolsonaro evidentemente, uma pessoa, um político que teve 49% dos votos para a presidência da República, ele certamente é um cabo eleitoral importante. Certamente. Ainda assim, você percebe aqui no Rio, né, agora respondendo mais concretamente a sua pergunta sobre o Rio, você percebe no núcleo bolsonarista um temor de uma nova derrota nas eleições municipais. Quer dizer, é o mesmo passo que o bolsonarismo precisa e tem que consolidar, né, sua presença política nas eleições do ano que vem e ter uma oportunidade para isso. Por outro lado, algumas derrotas poderiam significar uma pancada, mais uma pancada forte antes da eleição presidencial de 2026. Né? Aqui no caso do Rio, o Jair Bolsonaro vetou a candidatura do filho dele, do Flávio, do senador, sob o argumento de que a presença do Flávio, que ainda tem mais 4 anos de mandato no Senado, é fundamental na Câmara Alta para defender as ideias da oposição e tudo mais, mas, na verdade, existia um temor muito grande de que a candidatura do Flávio Bolsonaro pudesse ser derrotada. E para ser derrotado, Sérgio Fabiano, o nome do Braga Neto é melhor. O Eduardo Paes vem forte, com apoio de toda a centro-esquerda, não vai ser um candidato fácil de ser derrotado aqui na capital. E se for para perder, melhor perder com o Braga Neto do que perder com o Flávio Bolsonaro. Eu faço essa leitura. Em São Paulo, acontece algo parecido. Né? Enquanto o Tarcísio já está em um outro patamar de negociação política, assim, né? Desde que assumiu o governo, né? O Ricardo Salles representa aquele bolsonarismo mais folclórico, né? Que tem outras figuras como Carla Zambelli e tudo mais, que está sendo paulatinamente afastado do núcleo de decisões bolsonarista, no sentido da entourage do Bolsonaro, vai quem vai seguir os próximos passos. Né? Eu acho que, apesar da cassação ser provável, o Bolsonaro vai ser um player, evidentemente, muito forte na próxima eleição, mas não da maneira como se imaginava. E fazendo um paralelo em relação à questão da vitimização, né, que foi colocada, fazendo um paralelo com o Lula, né, se possível, quando o Lula foi preso e afastado e tornado inelegível, havia uma sensação forte, disseminada em grande parte da sociedade brasileira, de que aquilo era uma injustiça política. Né? Eu acho que, no caso do Bolsonaro, isso vai ficar mais restrito, a um núcleo menor dos bolsonaristas mais radicais, enquanto a caravana da direita segue, né? Os cães ladram, a caravana da direita vai seguir, provavelmente conduzida aí pelo Tarcísio de Freitas.
A Tatiana Biancottini pergunta, Michele Bolsonaro também é um nome no páreo da sucessão do marido? Eu acho que ela poderia ter sido, ou se pensou nela, Tatiana, até pouco tempo, mas, primeiro, essa história da Joyce respinga na Michele Bolsonaro, mais do que respinga, né? Na verdade, enlameia também a Michele Bolsonaro, ela que está envolvida em todo esse processo. Segundo, houve o veto do próprio Bolsonaro, que diz para ela que ela não diz por aí que ela não serve para ser candidata a cargo, a cargos majoritários, eventualmente a cargos eletivos. Ele aparentemente não deseja que a Michele Bolsonaro tenha vida própria na política, prefere que ela esteja ali no seu entorno. Então, acho que a derrota do Bolsonaro, em grande medida, será a derrota do clã, incluindo a mulher e os filhos. Acho que os filhos também perderão força relativa em relação à recomposição das forças. Quanto ao Tarcísio, isso também sempre é uma aposta, Fabíola e Maurício, mas eu queria lembrar só uma coisa. Ao longo desde o fim da ditadura, os governadores de São Paulo sempre foram vistos como fortes candidatos à presidência. Nunca ganharam. Nem o governador de Minas também. Né? Ganharam outros políticos. Tá? Então, isso também é um pouco de mitologia, porque eu acho que tem São Paulo e o Brasil jogam uma força assim, de atração e repulsa. O Brasil, eu acho que tem, de certa forma, o eleitorado do resto do Brasil tende a rejeitar uma certa hegemonia de São Paulo, embora Fernando Henrique tenha feito sua carreira política em São Paulo, Lula tenha feito sua carreira política em São Paulo, mas não eram exatamente a expressão do poder paulista como são os governadores e como é, nesse momento, Tarcísio de Freitas, que é um nome que tem uma simpatia nessa elite atrasada de São Paulo, mas não sei se tem o mesmo alcance no resto do Brasil e teria, além de tudo, fazer andar muito, caminhar muito, se expor muito e também moderar mais o discurso. Até falando em moderar, eu queria lançar um assunto aqui também, porque não por coincidência foi em São Paulo que a gente teve mais uma cena aí tétrica, terrível, na verdade, que expõe como a sociedade brasileira ainda está presa à escravidão, à sua formação de uma nação que é erguida sobre a escravidão, que foi esse episódio de os policiais que prenderam um suspeito negro e amarraram os pés e as mãos e levaram quase como um negro fugido, como se levava no passado, essas cenas não se cansam de acontecer, elas se espalham para o Brasil, mas elas às vezes são muito específicas em São Paulo. Fabíola, como é que você, por exemplo, viu, como é que foi sua sensação ao ver essas imagens?
É uma imagem repugnante, né? Ali é o maior simbolismo da barbárie. É, parece uma imagem do século XVII, XVIII, ali do período da escravidão, né? E remete também ao período da ditadura. Aquela cena parece que ele está num pau de arara, os pés e as mãos presas juntas. É uma cena clara assim da violência do Estado, né, contra as pessoas, né, os negros, contra essa escravidão que não consegue, sabe, se dissociar das mãos do Estado, da sociedade como um todo, mas ali é um agente do Estado, né, colocando em prática, né, uma barbárie contra uma pessoa negra, né? Se fosse um branco, possivelmente não estaria naquela condição.
É isso, né, Maurício? É sempre. E outra coisa, são sempre os remediados contra. Né, quer dizer, esse também, acho que uma parte da grande perversidade que a gente brasileira conseguiu criar foi que os remediados, os policiais, acabam servindo. Isso é grande, são como capitães do mato, né?
É isso.
Lembrando isso.
É a política do capitão no mato, Sérgio. O inimigo, no caso, é o próprio povo trabalhador, né? Antigamente, o povo escravo, escravizado, né? Quer dizer, você tem que trabalhar, de preferência muito e ganhando nada, como era, ou muito pouco, como é agora. Se rebelar de alguma forma, cacete, porrada, prisão. Enfim, é uma mentalidade, e boa parte da população brasileira, infelizmente, comunga, né, dessa visão de que no caso, assim como a gente fala com os militares, né, vem no comunista, né, na figura imaginária do comunista, do brasileiro comunista, o inimigo interno, a classe média alta, branca, e mesmo pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas têm essa mentalidade, enxergam na população preta e parda, nas pessoas mais pobres, um temor a ser evitado, e se preciso for na base do cacete, é aceitável, né? Mas na verdade é repugnante, se repete, igual a história, esqueci infelizmente o nome da pessoa que foi assassinada lá pelos policiais rodoviários, já, né, sufocado. Agora essa cena, é que nem bala perdida aqui no Rio, né, em outros locais do Brasil, quando a polícia entra atirando nas comunidades e atinge pessoas inocentes, repete, se repete, se repete, vai continuar se repetindo. Outro dia eu estava vendo na televisão uma
É o
moça.
Genivaldo, Maurício,
Genivaldo,
Genivaldo.
isso, Sérgio, obrigado. A moça plastificando no documento da geladeira que tinha comprado, e uma outra pessoa na fila foi tirar sarro, debochar dela. Falou: pô, tá plastificando o documento de geladeira? Que maluquice. Não, é porque se a polícia entrar lá em casa, eu tenho que provar que a geladeira é minha, senão eles levam. Ó. E ela mora no barraco, na comunidade, temendo uma invasão. Essa é a realidade do povo pobre trabalhador do Brasil, Sérgio.
Agora, o Adriana, voltando ao Bolsonaro, Adriana Pires, o que espera Bolsonaro? Cadeia? O Eleni Prebianca, é cadeia para o Bolso. Bem, perder os direitos políticos, não poder concorrer nas próximas eleições, me parece um fato quase dado da realidade. Agora, Fabíola e Maurício, vocês acham que esse segundo ponto, quer dizer, o Bolsonaro ser punido criminalmente a ponto de parar na cadeia, vocês acham que é também uma possibilidade real, Fabíola e Maurício?
Eu acho, porque, como eu falei anteriormente, são muitos processos, não é só um. Talvez nesse do TSE, não. Mas ele vai ter que responder uma série de processos que eu acho que é o caminho natural.
Bom, eu acho assim, dois aspectos. Do ponto de vista jurídico, como a Fabíola falou, tudo indica que sim, porque são muitas coisas, muitos processos, muitos temas diferentes. Ao passo que a CPI dos atos golpistas está caminhando cada vez mais para se tornar um tanto quanto diversionista, mas nas questões processuais tem muito elemento ali realmente condenatório. Agora, politicamente, aí é outra face da história. Eu não vejo nesse momento com a falta de força do governo, com esse reinado do Arthur Lira em parte das decisões nacionais ainda, não vejo as condições políticas necessárias colocadas para que se garanta uma prisão do Bolsonaro, não. Pode ser que mais para frente, sim. mas por enquanto acredito que politicamente não, juridicamente sim. Essa é a minha resposta em cima do muro.
É, de qualquer forma, a gente tem a CPI do 8 de janeiro, que agora começou a fase, assim, foram discutidos ali os primeiros convocados, há, por exemplo, o general Heleno, o próprio Mauro Cid, fala-se no Bolsonaro, e os processos e os inquéritos no Supremo também estão em andamento, já são mais de 1.000 réus daquela invasão. Obviamente, se o Bolsonaro não for preso, uma parte, pelo menos os financiadores e parte dos que cometeram aqueles atos antidemocráticos, aquela tentativa de golpe, irão para a prisão. Acho que, de qualquer forma, tem aí uma tentativa de conter esse tipo de arrobo golpista, ou pelo menos impedir, vamos dizer assim, diminuir a pressão, o caldeirão em relação a esse assunto. Não sei se a que ponto nós chegaremos, porque, na verdade, nesse momento, as investigações, os inquéritos dos atos de 8 de janeiro, eles são ligados, mas eles suplantaram as investigações anteriores, por exemplo, sobre os atos antidemocráticos, tal, embora eu acho que, em algum momento, o Alexandre de Moraes vai juntar tudo isso num grande balaio para fazer um grande julgamento. E a gente vai ter uma ideia maior, mais clara, mais geral, sobre o encadeamento de interesses, atos e decisões que levaram não só aos desastres do governo Bolsonaro, mas esses atos de 8 de janeiro. E aí também acho que está em aberto, embora também tenda a concordar com o Maurício que não existe um ambiente, não é só um ambiente político, né? Político tradicional, um ambiente nas ruas, com o país meio a meio, para que você tenha uma prisão do Bolsonaro, mas a ver. Por falar nisso também, Justiça, Supremo Tribunal Federal, o Lula finalmente confirmou a indicação do seu advogado, o Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin agora começou aquele périplo de reuniões com senadores, ele que primeiro precisa ter uma aprovação na CCJ do Senado, depois ele vai para sabatina no Senado, mas conversas estão bem adiantadas, parece que há uma compreensão geral com a indicação do Cristiano Zanin para o Supremo, tanto do mundo político quanto do mundo jurídico, mas, por exemplo, hoje eles teve uma reunião com os evangélicos, hoje ou ontem, na verdade, e ali se falou sobre o aborto, ele disse que bem, é para manter o aborto como as coisas são, e aí o Silas Malafaia disse que o Cristiano Zanin é um homem de família. Fabiola, isso é para a gente ficar tranquilo ou ficar preocupado?
Eu acho que o Silas Malafaia não vota, né? Ele não está no Senado, portanto, ele não vota. Nesse caso, a opinião dele não vai fazer muita diferença no resultado. Agora, eu acho que é uma praxe, né, do Senado aprovar os indicados. Eu acho que ele vai passar facilmente lá, apesar da grita que com certeza vai ter, né, dos bolsonaristas, mas eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade, não. Como você falou, ele já vem se articulando, inclusive com evangélicos, né, que eu acho que é uma base que pode complicar a vida dele, mas eu acho que ele não vai encontrar dificuldade para lá na CCJ, não. Eu acho que ele já é praticamente o novo ministro do STF.
E você, Maurício? E queria também ouvir o que você, no fim das contas, achou sobre essa escolha do Lula, a indicação do Cristiano Zanin, seu advogado durante o processo da Lava Jato, para o Supremo.
Bom, assim, eu acho que o Lula, desde o princípio, né, tinha dito que não ia abrir mão dessa primeira escolha, que ia ser uma escolha pessoal, né? Aí, para surpresa de quase ninguém, né, o Cristiano Zanin foi nomeado. Muita gente se pergunta, tá, quem é de fato o Cristiano Zanin, né? O que ele pensa sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos, né? Não é bem assim, né? Ele não é tanto essa esfinge, ele já participou de alguns eventos, as pessoas o conhecem, mas é importante, vai ser importante essa sabatina e outros encontros que ele vem tendo antes da sabatina para poder justamente ele verbalizar o que pensa sobre alguns temas, né? É natural que um ministro nomeado para o Supremo Tribunal, antes da sua posse, não fique falando demais, né? Mas ele precisa falar um pouco e vai ter oportunidade para isso, né? Em relação ao encontro dos evangélicos, é aquela coisa, né, Fabíola? Em Roma, haja como os romanos, né? A tendência é sempre falar alguma coisa que agrade, mas o elogio do Malafaia é sempre uma chancela preocupante, né? Eu fiquei mais preocupado, Sérgio. Agora, eu acho que o Zanin, ele tende a ser um bom nome. É, eu não vou dizer se é a melhor escolha ou não, talvez não tenha base para isso. Mas acredito que seja um bom nome, sobretudo em relação às últimas indicações feitas pelo Bolsonaro. E só lembrando que, né, a gente sabe, que acabamos de falar, né, que a ministra Rosa Weber vai se aposentar, o Lula vai ter uma segunda indicação para fazer nesse mandato, terá mais se for reeleito, mas nesse mandato só terá a segunda e última oportunidade. Muito se discute em relação à diversidade na corte, né, de colocar uma pessoa preta, uma mulher, possivelmente as duas coisas combinadas. Mas eu queria só lembrar que hoje o favorito para essa vaga é o Benedito Gonçalves, que não por um acaso, quer dizer, não por acaso não, por um acaso também o relator do processo contra o Bolsonaro no TSE, quer dizer, aquele xadrez que a gente estava falando, né? Os fios se embolam nessa meada política do Brasil atual.
E é foi o relator de Deltan também, não é? Não é o mesmo?
Sim, sim. Ele também foi. Também. Ah, então, mas também o outro que está no paro é o Rodrigo Pacheco. Eu queria até acrescentar esse ponto, porque o Lula está fazendo essa escolha, como você colocou bem, Maurício, ele não abriu mão de fazer uma escolha pessoal, mas tem um preço. A sua base de apoio, dessa ampla aliança que ele mantém, e os acordos que ele também está sendo preciso fazer para ter governabilidade, é a segunda vaga, a vaga da Rosa Weber, não será assim. Ele terá que negociar. E tem o Benedito Gonçalves, mas há também o próprio Rodrigo Pacheco, que é advogado e tal, tem uma longa carreira no direito e que também cobiça essa vaga. Então, talvez ele tenha que ceder em nome disso. Eu também não vou fazer uma avaliação específica do Zanin, eu conheço o Zanin da sua longa batalha aí durante a Lava Jato, não foi o único, né? Era o advogado principal, mas havia mais de 100 advogados envolvidos nessa defesa do Lula, em diferentes frentes, foi uma grande coalizão. Por exemplo, nasceu daí o grupo Prerrogativas, há outros advogados que foram fundamentais, em casos que se entrelaçaram, a gente tem, por exemplo, o Cacai, fundamental no Supremo, para que o habeas corpus, por exemplo, no fim das contas fosse aprovado. Então, o Zanin, obviamente, foi fundamental nisso e portanto, eu conheço dessa sua batalha, batalha pelos direitos individuais e pelos direitos políticos do presidente Lula, diante de tudo que a gente está vendo que a Lava Jato fez. Mas, em outros pontos, realmente é incógnita. Eu, sobre as indicações do Lula do PT, já disse isso mais de uma vez e direi novamente. Ele errou todas. Não é que não errou. Foram 13 indicações. E, desculpem, nem o Lewandowski. O Lewandowski, por exemplo, foi um personagem que conduziu o processo de impeachment da Dilma. O Supremo aceitou aquilo, como aceitou também e deixou passar a Lava Jato, quer dizer, deu plenos poderes ao juiz Sérgio Moro, lavou as mãos, foi omisso. Tinha um tempo que o Sérgio Moro parecia ser o único juiz em atividade no Brasil, era o juiz supremo de todas as causas de corrupção. O Supremo está aí. Foram 13 erros que o PT cometeu, a maior parte dele pelo Lula. Ele disse que não vai errar novamente, eu espero que ele esteja certo. Mas eu não darei o benefício da dúvida ao presidente, eu já parto uma ideia de que talvez, vou torcer apenas que desta vez ele tenha acertado nessa indicação do Zanin, que ele fez, obviamente, para pagar essa conta, essa dívida que ele tem com o Zanin, que fez um brilhante, excelente trabalho na defesa do Lula. Mas não é só isso que deve ser levado em conta no momento de indicação do ministro do Supremo, porque a gente terá vários assuntos pela frente que não dizem respeito às questões políticas, que têm a ver com o posicionamento em relação à vida, temas importantes, e a gente, tanto econômicos quanto da sociedade, a gente não sabe ainda como isso vai caminhar. Voltando aqui também um pouco à situação dessa... a gente não vai entrar nas matérias dessa semana, mas a gente teve aí também um movimento nesses últimos dias. O Supremo acabou arquivando esse processo contra o Arthur Lira, até por uma posição do próprio Procuradoria-Geral da República. Num caso de uma ação criminal, se o Ministério Público não quer fazer acusação, nenhum juiz pode decidir acusar por sua conta. Então, no momento em que o Ministério Público, a PGR, A Procuradoria-Geral da República pediu, mudou de posição e pediu o arquivamento do caso, só cabia ao Supremo tomar essa decisão nessa linha, então foi natural. Mas teve esse susto com esse caso que foi levado à tona novamente. Ao mesmo tempo, o Lira teve ali uma conversa com o Lula ontem, no Palácio, os dois se reuniram. Fabiola e Maurício, vocês acham que tem aí algum sinal de trégua? Vamos viver algum momento, vamos dizer assim, de mansidão, de calmaria, até a próxima tormenta entre o Lula e o Arthur Lira, ou o clima continua ruim?
Eu acho que ainda não dá para definir como é que vai ficar o clima, mas, assim, das duas, uma. Eu acho que toda essa... dá essas denúncias que estão surgindo contra o Arthur Lira, está colocando ele, de certa forma, no canto da parede, ele está baixando a bola dele, né? Então, eu não sei se ele, com isso, vai, de fato, ficar mais tranquilo e aprovar as pautas do governo, ou se ele vai para a contraofensiva, né? Porque essa denúncia da compra do kit de robótica, né, que boa parte foi para Alagoas, o estado dele, isso rebate diretamente nele, embora o nome dele não tenha aparecido, mas assessores dele, pessoas ligadas a ele, vereador ligado a ele, amigo dele, todos estão envolvidos. Isso, de certa forma, joga um pouco de água, é um balde de água fria em cima dele, mas pelo temperamento dele não dá para dizer se ele, de fato, vai entrar na calmaria ou se ele vai para a contraofensiva. Eu acho que é uma questão que a gente tem que observar, de fato.
Maurício? Eu acho que, a partir de agora, os caminhos para Arthur Lira se bifurcam, né? Ele pode optar por entrar, como você falou, no momento mais tranquilo, né, de entendimento com o governo. E eu acho que, depois de ter esticado a corda ao máximo, né, com essa questão, primeiro, desde a da reprovação dos pontos do marco do saneamento até essa MP 490, que desidratou os ministérios, né, sobretudo desenvolvimento agrário, meio ambiente e povos indígenas, chegou a um ponto que, ao mesmo passo que eu fico imaginando como deve ser a reunião do núcleo político, né, as pessoas que estão no entorno político do Lula, e com certeza, se por um lado existe a necessidade concreta de articular, negociar, dialogar com o Arthur Lira, por outro lado, você está pensando, pô, como é que a gente vai reagir a esse cara, né? Porque realmente foi uma afronta ao governo. E essa ação da PF, não estou dizendo aqui que ela foi uma retaliação, mas ela apenas mostra que o Arthur Lira tem suas fragilidades. Como a Fabíola falou muito bem, todos os envolvidos na questão estão em torno dele. E a própria votação no Supremo, Sérgio, como você bem falou, o Supremo não tinha outro caminho senão chancelar o que foi dito pela Procuradoria-Geral, mas também, de certa forma, lembra o Arthur Lira que, né, da mesma forma como nessa ele foi anulado, foi dissolvido, em outra pode não ser, né? Quer dizer, uma forma de mostrar ao Arthur Lira que ele também está no jogo, né? E o segundo caminho dessa bifurcação, que pode ser escolhido pelo Lira, é inviabilizar o governo. Tentar, de fato, partir mesmo para a briga cada vez mais, e aí ele vai se tornar uma espécie de Eduardo Cunha 2.0, lembrando que a situação não é a mesma naquela época, o Lula tampouco é a Dilma, são situações diferentes, e enfim, mas a tendência é que, se optar por esse caminho, é que o governo seja bastante prejudicado no seu próprio andamento, né? Porque vai ficar muito dedicado às picuinhas, às brigas, à disputa interna, e vai andar menos do que poderia nos assuntos concretos da nação, do interesse da nação.
Pensando, Maurício, que hoje, na verdade, o grande representante das forças derrotadas, principalmente as forças econômicas derrotadas na última eleição, que não queriam o Lula, hoje se concentram no Arthur Lira, diante da situação do Bolsonaro. Não só da situação jurídica do Bolsonaro, mas da inapetência do Bolsonaro para exercer essa função de líder da oposição. O Bolsonaro abre-se as portas do Bolsonaro. Bolsonaro é chamado para a feira agrícola, para a participação de eventos com empresários em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas ele não consegue, porque não tem essa vontade, não gosta de trabalhar, além de tudo, e nunca foi um político também estrategista. Ele foi levado pela maré, soube surfar na maré, mas também agora não tem a máquina a seu favor para ajudá-lo, então ele não expressa nenhum desses interesses. Quem expressa hoje esses interesses é o Arthur Lira, A gente não pode pensar o Arthur Lira não só como uma força do interesse político do centrão, dos seus próprios interesses. Ele representa hoje parte da sociedade que gostaria e querem fazer oposição ao Lula. É só ver o editorial de domingo da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fez um editorial de capa para defender o Lira, dizer que o Lira pode ser a barreira que vai impedir os retrocessos econômicos que o governo Lula pensa. Os retrocessos são, por exemplo, fazer mudanças na lei trabalhista do desastre que foi o Temer, entrar na justiça para rever as cláusulas criminosas impostas na Eletrobras, uma privatização em que o governo tem 46% das ações, quase 49%, e tem 10% do voto. Quer dizer, quem comprou o controle nem pagou pelo direito de controle, pagou muito menos, porque comprou uma fração das ações e manda na empresa. E segundo, tem uma cláusula em que o governo, se o governo quiser recomprar as ações, tem que pagar o dobro do preço avaliado no mercado. São crimes anticondicionais que o governo tem todo o direito, em nome da sociedade brasileira, de combater isso. Mas a Folha de São Paulo e outros empresários acham que isso são avanços. E quem quer trazer o retrocesso é o governo Lula. É a situação que a gente vive nesse caso. Agora, o governo Lula está aí tentando se equilibrar e torcendo um pouco para as circunstâncias. As circunstâncias, nesse momento, lhe são favoráveis. Eu queria dizer aqui, introduzir esse assunto também, porque muita gente tem dito aí, a economia cresceu, a economia brasileira cresceu acima do esperado, 1,9%, foi o quarto maior crescimento num trimestre do mundo, mas, olhando o que está acontecendo no mundo, todas as economias, ou as principais economias, estão crescendo além do esperado em todo mundo, porque o efeito da guerra e do aumento dos preços do petróleo, ele arrefeceu um pouco na virada do ano para cá. Além de tudo, pensando no Brasil, o Bolsonaro destruiu o país, destruiu a administração, fez a maior tentativa de compra de votos, e pior ainda, fracassada, dada a incompetência do Bolsonaro. Foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, mesmo gastando os tubos e uma fortuna, mas teve um efeito econômico. A quantidade de dinheiro que ele liberou na economia teve esse efeito econômico. Então, esse resultado do primeiro trimestre não diz respeito a nenhuma coisa relacionada ao Lula. Mas o Lula, além de tudo, para, vamos dizer assim, o desânimo do Bolsonaro, tudo que ele fez, que está colhendo, tudo que ele fez, e ele fez de uma forma errada, de uma forma tosca e de uma forma premeditada e criminosa. Mas isso teve um efeito na economia. Só que quem está colhendo é o Lula. Para pior ainda, eu acho que o Bolsonaro deveria chamar o Guedes e todos os seus assessores econômicos e explicar, porque eles não entenderam como é que são os efeitos da economia quando você dá subsídio. Mas isso é bom para a economia brasileira nesse momento. A inflação também hoje divulgada está acumulada no ano, está em 3,29%. Então, por exemplo, não há mais nenhum motivo, por exemplo, para o presidente do Banco Central insistir na ideia de que o Brasil tem um risco inflacionário e que os juros estão nessa altura porque o governo gasta muito e as coisas estão desequilibradas. Obviamente, o caminho daqui para frente é muito complicado, continua muito complicado, mas essa tração do primeiro trimestre permite ao governo sonhar com um pouco mais, abre um pouco mais de horizonte, porque o crescimento da economia vai ser maior, a inflação parece estar mais contida e, portanto, se você tomar agora medidas mais pontuais, você consegue, talvez, colocar mais rapidamente o Brasil nos trilhos. Lembrando que, no início do ano, a perspectiva de crescimento do Brasil beirava 1% em dezembro. Agora, os bancos já falam em até 3% de crescimento, entre 2% e 3%, o que muda razoavelmente a perspectiva. Então, o Lula também joga com isso, porque uma melhora econômica também fortalece o Lula em relação ao poder do Arthur Lira. Ele depende desse apoio popular, e esse apoio popular só virá de uma forma mais consistente se começar a ter resultado, ou seja, se tiver comida no prato, se tiver emprego, se tiver possibilidade de ascensão social, se tiver escola de novo. Então, isso tudo, se tiver médicos novamente, isso tudo, saúde, isso tudo, É um equilíbrio ali muito, assim, uma corda bamba, um fio da navalha que o governo anda e que ele também, obviamente, como todo governo, precisa não só contar com a sorte, mas aproveitar as circunstâncias quando são favoráveis para virar esse jogo. Eu acho que isso também é uma aposta do governo, e nesse momento o Lula está ganhando, tanto que a Bolsa hoje bateu o recorde do ano, o dólar está caindo, o euro está caindo, mas obviamente não esqueça em nenhum momento das grandes dificuldades que a economia brasileira ainda enfrenta. O consumo das famílias está baixo, mas agora nós temos esse programa aí do Desenrola, que vai beneficiar 70 milhões de brasileiros, vão renegociar as dívidas até R$5 mil, podendo pagar em até 60 meses. Tem essa tentativa aí do programa de carro popular para ver se reativa um pouco da indústria automobilística. O Minha Casa Minha Vida também vai ser retomado, basta só agora os últimos detalhes de votação no Congresso. Então, você tem aí um ambiente, tudo muito, ainda muito incipiente, mas são bons sinais, uma vantagem que, nesse momento, o Lula, como eu disse, precisa aproveitar. Fabiola, queria que você dissesse aí para o pessoal, obviamente, se quiser comentar esses assuntos da economia, à vontade, mas também se quiser já dar sua dica da semana aí para quem não está nos acompanhando, também à vontade.
Sobre a economia, eu voto com o relator. Eu acho que você contemplou tudo que era preciso colocar. A dica da semana é a gente observar a CPMI aí dos atos golpistas, que terça-feira vai ser votada a relação, né, das pessoas que vão ser convocadas, né? Então, além desses que você citou, né, ainda existe a possibilidade de evangélicos, né, religiosos, serem convocados, porque há um indício aí de que eles também tenham financiado, né, o ato do dia 8. E é interessante colocar também em relação à CPMI que, quando foi votado o plano de trabalho, a relatora ela ampliou, ela não vai analisar a partir do 8 de janeiro, mas vai começar a analisar, a avaliar a partir das eleições. Então, vai pegar uma série de atos, né, e de ações do próprio governo, aquela ação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste para impedir que o eleitor chegasse às urnas, tem a diplomação de Lula em Brasília, quando teve atos terroristas lá, a possibilidade de bomba no aeroporto, enfim, tem uma série de atos, né, que também serão analisados pela CPMI. Então, a dica é que terça-feira vai ter a votação das pessoas que vão ser convocadas, os primeiros convocados a depor.
Vamos acompanhar. Maurício?
Bom, em relação à pauta econômica, concordo com você também, Sérgio, com a Fabíola. Eu acho que essas medidas que vão ao encontro, né, de anseios da classe média baixa, elas tendem a aumentar a popularidade do governo, no momento que isso também vai ser importante em toda essa batalha política. E no caso específico da produção de estímulo à compra de caminhões, vans, ônibus e carros populares, isso é importante. O ministro, vice-presidente e ministro Alckmin estava dizendo que hoje essa parte da indústria, né, de transformação, a parte da automobilística, que é responsável por 20% de todo o nosso parque industrial, já está com 50%, metade da sua capacidade hoje ociosa. Quer dizer, vai ser duplamente benéfico, tanto para quem vai poder tentar comprar o seu carro popular, quanto para a própria indústria vai ser um estímulo, né? Em relação à minha dica, é ficar de olho nas discussões que estão acontecendo também em Brasília em relação à possível reforma ministerial, que pode passar até para o encolhimento da presença do União Brasil, que é um dos partidos menos fiéis, né, que ocupa 3 ministérios, no entanto, um dos menos fiéis da suposta base do governo no Congresso. E durante o feriado e no início da semana que vem vão estar sendo travadas, inclusive com a participação do Arthur Lira, discussões sobre uma possível pequena, mas já uma dança das cadeiras no Ministério do Lula.
Se tem essa pressão, por exemplo, a Arthur Lira está cobiçando o Ministério da Saúde, seria um risco, uma tragédia de entregar o Ministério da Saúde neste momento, depois de tudo que aconteceu durante a pandemia, para o Centrão. Mas o Lula disse que é inegociável, que a Anísia Trindade, que aliás tem feito um excelente trabalho no Ministério, retomou o processo de vacinação, né, para tentar ampliar de novo essa coisa. Diz que vai punir médicos que façam, deem dicas ou receitas erradas, uma coisa na linha cloroquina. É uma médica reconhecida, de muito talento. Então, acho que se o Lula tiver que negociar, terá que negociar outros ministérios. Claramente, os ministérios dados à União Brasil estão nesse momento sobre isso. Primeiro, porque, no caso do Ministério do Turismo, a ocupante do cargo, que agora me escapou. Cacá, desculpa aí, agora me escapou o nome dela, só me lembra aí. A Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, desculpe aí. Está saindo do União Brasil, vai para o Republicanos, e o Republicanos diz que não vai avalizar essa vaga, então, portanto, deve ter um outro nome indicado para o União Brasil, já uma negociação, já o amém de algumas lideranças, por exemplo, da Via Alcolumbre, e no caso do Ministério das Comunicações com o Juscelino Filho toda hora arruma uma confusão. A última agora é que o pai, o senhor Juscelino Pai, usava o gabinete do Ministério para despachar sem que ele tenha nenhum cargo no governo. Então, o Juscelino perdeu isso. Era o sogro. Mas o Juscelino usou o espaço para o sogro ocupar esse ambiente. Quer dizer, trata essas coisas, parece ainda o governo Bolsonaro, trata aquilo como se fosse uma coisa pessoal, né? Confunde o público com o privado. Então, portanto, a situação também está ficando muito complicada. Isso também abre espaço para negociação, não só com a União Brasil, com outras legendas, pensando que hoje em dia também dar cargos já não é suficiente para garantir voto no Congresso. Que hoje, depois do orçamento secreto e do poder que os deputados e senadores ganharam em relação ao orçamento, das emendas impositivas, o governo, na verdade, precisa liberar dinheiro para os deputados. Eles não querem, outro dia, eu contei isso já em outros programas aqui, estou ficando velho, começando a repetir história, mas me disse um governista muito próximo do governo, do presidente Lula, que recebeu um recado de um colega do MDB que disse o seguinte: você que é muito amigo do Lula, diz para ele que a gente não quer cargo, não quer ministério, porque dá muito trabalho. A gente quer dinheiro, então queremos emenda. Então, quer dizer, o jogo mudou muito nos últimos anos, não basta mais tentar fazer uma aliança baseada em ocupação de cargos. É outra história hoje em dia, então isso é a nova realidade com a qual o Lula tem que lidar. Bem, Fabiola, Maurício, que nos acompanha até agora, eu agradeço bastante, eu agradeço sempre, e agradeço a honra e a oportunidade de dividir esse programa com vocês dois, e agradeço também quem nos assistiu até agora, espero que todo mundo se divirta nesse feriado, né?
Nordeste não é feriado, não. Nordeste é normal amanhã, porque troca para São João.
Troca pelo São João, é verdade. Então, quer dizer, amanhã a Fabíola vai trabalhar. Então, Maurício, eu e você podemos descansar. Você fica aí. Não é nem plantão, né? Já que é normal.
Tudo aberto.
Tá bom. Então, valeu. Mas quem puder, descanse, se divirta. Maurício, Fabíola, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Contribuam com Carta Capital, como puderem. Um abraço.